Evangelho de João, capítulo 20. Estamos lendo desde o primeiro capítulo, estamos chegando ao final do Evangelho de João. Chegamos no capítulo que fala da ressurreição de Jesus. O Evangelho de João, capítulo 20. E diz aí a palavra de Deus que no primeiro dia da semana, o domingo, no primeiro dia da semana, bem cedo, estando ainda escuro, Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Então pensa que aqui nesse telão tem uma pequena montanha, um monte, uma gruta, uma entrada de uma gruta. E aqui tem uma porta fechada com uma pedra bem pesada. A porta era fechada com uma pedra. E quando Maria Madalena chega ao sepulcro de Jesus, assim eram os sepulcros da época, a pedra já havia sido removida. E o sepulcro de Jesus foi oferecido a ele por José de Arimateia. José de Arimateia era um homem de posses, era um homem rico, porque a Bíblia informa que José de Arimateia tinha um sepulcro para sua família, mas tinha esse outro, esse túmulo que ainda não havia sido usado. Portanto, Jesus, ou o corpo de Jesus, era o único corpo que se pressupunha estaria lá naquele domingo pela manhã. Quando Maria Madalena chega, ela vai à porta do túmulo e não encontra o corpo de Jesus. Logo em seguida, chegam Pedro e mais um discípulo, provavelmente o próprio João. João vem correndo, chega na frente, para na porta do túmulo, não vê o corpo de Jesus, vê que o túmulo está vazio, e Pedro vem correndo logo atrás e entra, e também não vê o corpo de Jesus, e em seguida ele sai, e já está Maria Madalena no jardim ao redor do sepulcro, e Jesus está lá do lado de fora. E quando Jesus está diante de Maria, Maria não o reconhece. Maria não percebe que é Jesus e o confunde com um jardineiro. Confunde com um jardineiro. Jesus fala com ela e ela não reconhece Jesus pela voz. Isso significa que o Jesus ressurreto não era tão óbvio. Sua aparência não era tão óbvia. Mas, estranhamente, quando ele fala Maria, ela então, ou pela afetividade da voz, pela entonação da voz, por alguma razão, ela reconhece que é Jesus e tem um primeiro ímpeto de lançar-se, muito provavelmente, aos pés de Jesus para beijar-lhe os pés. E ela, ao reconhecer que é Jesus, ela não o trata com uma intimidade de iguais, com a afetividade que existe entre os iguais. Ela o chama de Senhor, Mestre. Maria exclamou no versículo 16, Rabboni. Ela o trata respeitando uma distância que existe entre ela e Jesus. E logo em seguida ela comunica aos discípulos que ela vira o Senhor. No versículo de número 19, diz que ao cair da tarde daquele mesmo domingo, estando os discípulos reunidos a portas trancadas, porque na sexta-feira Jesus havia sido morto, crucificado, numa tramóia entre o Sinédrio, que foi o tribunal religioso judaico, e Pilatos, o governador romano. Então os discípulos estão amedrontados, estão a portas fechadas. E diz aí o versículo 19, que Jesus se pôs no meio deles e disse: paz, paz seja com vocês. Sopra sobre eles o Espírito Santo, recebam o Espírito Santo. E diz a eles que eles têm agora a prerrogativa e a autoridade para perdoar pecados e não perdoar pecados. Logo em seguida, disse aí no versículo 24 que Tomé, chamado Dídimo, não estava nessa primeira aparição de Jesus. Mas os outros discípulos lhe disseram: vimos o Senhor. Mas Tomé, aí no versículo 25, diz: se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, e não colocar o meu dedo onde estavam os pregos, e não puser a minha mão no seu lado, não crerei. Então, uma semana depois, novamente os discípulos estão ainda lá, trancados, a portas fechadas, agrilhoadas, estão amedrontados, escondidos, recolhidos, retraídos, e Jesus se põe no meio deles. Paz. E dirige-se a Tomé: coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos, versículo 27, estenda a mão e coloque-a no meu lado, pare de duvidar e creia. Disse-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Versículo 29, então Jesus lhe disse: porque me viu, você creu? Felizes são os que não viram e creram. E a partir dessa experiência de Tomé, todos os que lemos esta narrativa, temos uma tendência de falar de Tomé de maneira pejorativa, crítica, como o discípulo incrédulo, o discípulo cheio de dúvida, o discípulo que não teve fé. Mas a tradição cristã e a tradição da igreja viu nessa experiência de Tomé algo muito extraordinário a nos ensinar sobre a ressurreição. O que, portanto, a ressurreição de Jesus e a experiência de Tomé com o Cristo ressurreto diz para nós hoje, aqui, agora? Para mim, disse algumas poucas coisas. O que diz para mim a ressurreição de Jesus? Primeiro, diz a respeito da morte. Por estranho que pareça, Jesus foi buscado naquela manhã de domingo, e a princípio a sua ressurreição e o fato do túmulo estar vazio foi uma surpresa para as pessoas que o buscaram. Maria Madalena fica surpresa que a porta do sepulcro, a pedra já está removida, e ela chega a conjecturar que roubaram o corpo de Jesus. Era natural que ela desse um glória a Deus, um aleluia, dizendo: ele ressuscitou mesmo. Porque Jesus falou várias vezes que ressuscitaria. Mas a primeira reação de Maria Madalena não é de ressurreição. E aqueles discípulos estão lá, trancafiados, escondidos. Eles foram, e o próprio Tomé, não foi uma primeira experiência assim. É claro que vocês viram Jesus, porque ele falou que ia ressuscitar, então ele ressuscitou. Não foi, parece que foi surpresa para eles. A ressurreição não era ainda algo que estava presente no seu coração, na sua mente, no seu entendimento. Então, em primeiro lugar, a ressurreição de Jesus fala de morte. Aponta para a morte. Até porque só ressuscita quem morre, né? A ressurreição é depois da morte. Tem que primeiro ter a morte, depois a ressurreição. Então, a ressurreição fala de morte. Mas não fala somente da morte física, essa morte que nós vamos morrer um dia, ou não. Porque há aquele ditado que diz que só há duas coisas certas, né? Os impostos e a morte. Errado. Certo mesmo é só imposto. A morte há controvérsias. Porque o apóstolo Paulo, ele escreve na segunda carta aos Coríntios com a esperança de não morrer. Ele tem esperança de não morrer. E ele, o apóstolo Paulo, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, ele diz assim, olha, que ele cria essa figura, essa metáfora, que nós, quando morremos, entramos numa cabine e tiramos essa roupa velha, esse nosso corpo mortal, corruptível, que vai apodrecendo, e ganhamos um corpo novo, imortal, incorruptível, como quem ganha uma roupa nova. Mas o apóstolo Paulo diz assim que ele esperava não passar pelo constrangimento e por essa experiência nefasta e odiosa de ter que ficar nu entre tirar a roupa velha e vestir a roupa nova. Ele queria ser revestido com a roupa nova sem precisar ficar nu. Desculpa a expressão, o Paulo não queria ficar pelado. Morrer é como ficar pelado, assim. Ele não queria isso. E ele acreditava que seria possível, inclusive, que não acontecesse. E ele esclarece, quando escreve aos Tessalonicenses, primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, ele diz assim que quando Jesus vier, os que morreram ressuscitarão primeiro e nos precederão no encontro com Jesus. E depois nós, os que estivermos vivos, dizia o apóstolo Paulo 2000 anos atrás, nós, os que estivermos vivos, nos reuniremos com eles e estaremos com Jesus para sempre. Então essa experiência de morrer, ser enterrado, sepultado, cremado, aliás, muita gente me pergunta, pastor, pode ser cremado? Pode ser cremado. Não tem nada na Bíblia que impeça uma pessoa de ser cremada. Então, essa experiência de morrer, ser sepultado, ser cremado, ser enterrado, é uma experiência que pode ser que a gente não passe. Alguém acredita que a gente não vai passar? É interessante, né? Mas a Bíblia diz que é uma possibilidade. Então, a morte, morte mesmo, essa de morrer e ser enterrado, pode ser que a gente não passe. Mas nós experimentamos a morte todo dia. E a ressurreição de Jesus nos fala dessa morte que nós experimentamos todo dia. E o que é essa morte que experimentamos todo dia? É o fato de habitarmos um corpo mortal. Esse corpo que nos limita. A morte fala da nossa finitude. Fala da nossa limitação. Nós estamos limitados. Nosso corpo nos limita. Nós não podemos voar. Então estamos presos ao chão. Nós estamos aqui, não estamos em Paris, não estamos em Madrid, nós não estamos na praia, nós estamos aqui, o nosso corpo nos coloca aqui. Nós estamos condicionados às limitações de tempo e espaço, porque nós habitamos um corpo mortal, nós somos finitos. Então esse corpo nos limita. Mas não somente o nosso corpo mortal nos limita. O nosso corpo nos pesa. À medida que a gente vai envelhecendo, parece que a gente vai encolhendo, vai encurvando, a gente vai precisando de um apoio, de uma bengala, de um braço para a gente se escorar. Esse corpo pesa. Ele nos pesa porque dói aqui. Dói aqui, e à medida que o tempo vai passando, dói em cada vez mais lugar. E dói por mais tempo. E dói mais fundo. Então esse corpo nos pesa. E esse corpo, mais do que nos limitar e nos pesar, tem um problema esse nosso corpo mortal. Ele nos arrasta. Ele nos leva para lugares que não queremos ir. Ele nos faz fazer coisas que não queremos fazer. Essa nossa condição de estarmos habitando um corpo mortal, corruptível, essa condição é que leva o apóstolo Paulo a gritar: miserável homem que sou, quem me livrará desse meu corpo mortal? Parece que tem uma coisa dentro de mim que o meu desejo quer ir para um lado, mas essa coisa dentro da minha carne quer me levar para outro lado. O nosso corpo parece que tem vida própria, e diz o apóstolo Paulo que não é assim que a gente faz o que a gente quer. A gente faz aquilo que o pecado que está misturado e arraigado no nosso corpo, meio que nos empurra a fazer. Eu acho que isso é uma forma do apóstolo Paulo falar assim, que o nosso corpo é viciado. Nosso corpo é viciado em nicotina, café, açúcar, álcool. O nosso corpo é viciado, um monte de substância. Mas também o nosso corpo é viciado por substâncias que não são ingeridas. São fabricadas pelo próprio corpo a partir de coisas que nós fazemos. Porque lembrando, nós não somos gregos platônicos que acreditam que nós somos uma alma que habita um corpo. Não, nós não somos uma alma que habita um corpo. Nós somos seres humanos. Corpo que não tem alma é defunto. Alma que não tem corpo é fantasma. Você vai falar, casamento de almas gêmeas, não existe esse negócio. Casamento de pessoas, pode ser pessoas que combinam muito. Mas não tem esse negócio. Você casou com a alma de alguém e levou o corpo junto, viu? Não tem jeito, não dá para casar só com a alma. E também não tem esse negócio de domingo o pastor fez um apelo e 17 almas se entregaram a Jesus. Foi um culto fantasmagórico, as almas vieram. Lá para frente, não, é corpo, nós somos seres humanos. Quando o corpo se separa do espírito ou da alma, né, a Bíblia Sagrada diz assim, que Deus criou o homem do pó da terra, corpo, soprou nele o fôlego da vida, espírito, e esse corpo-espírito como uma unidade indivisível, recebeu o nome de alma vivente. Então quando o corpo e o espírito se separam, e o corpo vai à terra e o espírito fica guardado em Deus, isso se chama morreu. Morreu. E nós vamos ressuscitar. E esse espírito guardado em Deus, ele vai se encontrar com um corpo incorruptível, imortal, um corpo que o apóstolo Paulo, na carta aos Coríntios, o capítulo 15, ele diz assim que será revestido de imortalidade, de incorruptibilidade. Mas ser humano tem corpo. Corpo e espírito, essa unidade. E esse corpo mortal aqui, ele fica viciado com coisas que a gente faz com ele. Porque tudo que a gente faz com a mente, a gente faz com o corpo. E tudo que a gente faz com o corpo, a gente faz com a mente. Deixa eu tentar explicar melhor assim. Por exemplo, cérebro. É corpo, pesa 1,5 kg mais ou menos. Ontem eu fiquei sabendo que o cérebro do Albert Einstein pesava 1,2 kg. Mas em média o cérebro de um ser humano pesa 1,5 kg. 1,5 kg. Eu fiquei pensando se quanto menor o cérebro, mais inteligente o cabra é. Já dá para pensar quanto que pesa seu cérebro, assim, não sei, né? Mas cérebro é corpo, mente não é corpo. Né? Cérebro é corpo, mente não é corpo. Tudo que a gente faz com a nossa mente, a gente faz também com o nosso cérebro. Tudo que a gente faz com o nosso cérebro, a gente faz com a nossa mente. Tudo que a gente faz com a nossa mente, a gente faz com o nosso corpo. Então, por exemplo, se você sonhar que tem um pitbull perseguindo você, esse pitbull está onde? Na sua imaginação, na sua mente. Pitbull não existe, né? Ele está na sua imaginação. Mas imagina que você não acorda com palpitação, suando, né? Assustado, assim, tenso, musculatura. Você está no sonho correndo do pitbull, correndo do cachorro. Porque o que está na sua mente também está no seu corpo. O que está no seu corpo afeta a sua mente. E nós somos essa unidade indivisível. Por isso é que a gente é viciado não só em comer pudim de leite condensado, mas também a gente é viciado, sabe o quê? Em seduzir. Flertar. conquistar. A gente é viciado em mentir. Não existe assim um vício que é só da mente, um vício que é só psicoemocional. Esse vício psicoemocional tem correspondência, tem equivalência no metabolismo do nosso corpo, na química do nosso cérebro. A gente é viciado em roubar. Porque quando a gente rouba, a excitação do roubo, aquela coisa, vai ser pego, não vai ser pego, ou sei lá o que é que pensa um ladrão, porque eu não sou ladrão, não sei direito o que é que ele pensa. Mas essa coisa de roubar, tem gente que é viciada em roubar. A gente é viciado, por exemplo, em comprar. Não precisa do treco que está comprando, mas é viciado em comprar. O jogo de compra e venda. E tem gente que não quer nem a coisa, quer só fazer o jogo da compra e da venda. É vício. Enfim, a gente tem um monte de vício que o corpo aprende. Então, quando a gente fala assim que o nosso corpo mortal, ele nos limita, ele nos pesa e ele nos arrasta, é disso que nós estamos falando. O nosso corpo, ele meio que joga contra nós. Essa é a nossa finitude. Aí o Paulo apóstolo diz, quem vai me libertar desse corpo mortal? A ressurreição vai nos libertar desse corpo mortal. O que mais essa ressurreição de Jesus me ensina? Me ensina não só a respeito da morte, mas ensina também onde devemos buscar Jesus. Porque é muito bonita essa experiência do Tomé. O Tomé, quando alguém diz para ele assim, ó, vimos Jesus ressurreto. O Tomé, ele não fala assim, ah, quero ver, o que, que ele fez então de extraordinário? O que, que ele fez assim de poderoso? Ele não fala isso. O que, que o Tomé fala? Quero ver as chagas. Quero ver as chagas. Se fôssemos nós, por exemplo, talvez nós quereríamos que Jesus provasse a sua ressurreição fazendo algo que ele jamais fizera antes. Diz a história de Martinho Lutero, por exemplo, que o diabo apareceu para Martinho Lutero com a imagem do Cristo. E Lutero desmascarou essa presença diabólica dizendo, mostre-me as chagas. E nesse exato momento a figura diabólica se dissolveu. Mostre-me as chagas. É Tomé. Mostre-me as chagas. Fôssemos nós, apareceria alguém assim dizendo que é Cristo, nós diríamos, faça alguma coisa maravilhosa. Mostra aí que é você mesmo. Aí Jesus andaria sobre as águas, a gente ia falar assim, não, isso aí você fez antes de ressuscitar. Faz um negócio aí que é mais do que... Depois que ressuscitou, tem que fazer outra coisa, melhor do que essa. Mas Tomé não tinha essa perspectiva de procurar na ressurreição ou no Cristo ressurreto o poderosíssimo, o superlativo, o extraordinário. O que o Tomé foi buscar foi as chagas. E a partir dessa experiência de Tomé, a tradição da igreja desenvolve algo muito maravilhoso e muito lindo, dizendo assim, se a ressurreição de Jesus nos fala da morte, ela também nos fala onde encontrar Jesus desse lado aqui do céu antes da ressurreição. Onde existem chagas. Quer encontrar Deus? Quer encontrar o Cristo ressurreto? O Deus vivo? Toque nas chagas. Isso quer dizer mais ou menos o seguinte. Pense que aqui tem um salão lindo, maravilhoso, iluminado, com gente bonita que nem nós, todo mundo bem vestido, cheiroso, um banquete maravilhoso. Lá do lado de fora, 7 bilhões de pessoas feridas, famintas, destruídas, sem ter onde dormir, com os corpos cobertos de chagas e enfermidades. Jesus não está no salão, está lá. Quer tocar em Jesus? Toque nas chagas. Quer tocar em Jesus? Toque nas chagas. Não foi isso que Jesus ensinou no julgamento final? Ele disse: olha, vocês aí, venham para cá, vocês são benditos do meu Pai, porque vocês tocaram em mim, vocês me encontraram, vocês me acharam, vocês estavam comigo, eu estava com vocês. Aí aquele pessoal vai dizer assim: onde o Senhor estava? Quando foi que te vimos? Quando foi que te encontramos? Quando foi que te tocamos? O que Jesus responde? Quando vocês tocaram nos pequeninos, vocês tocaram em mim. É Tomé. Mostre-me as chagas. Quer tocar em Jesus? Não vá para o salão de festa. Vá para onde está a dor, o sofrimento. Porque um Deus que não está presente entre os miseráveis não merece ser adorado como Deus. Um Deus que não está presente entre os miseráveis não merece ser adorado como Deus. Ou Deus está misturado na miséria desse mundo, ou não vale a pena adorar esse Deus. Jesus é o Deus que tem as chagas. O Jesus ressurreto tem as marcas da morte no corpo dele. Ele fala: ainda não subi ao Pai. O Jesus ressurreto aqui, ó, queremos encontrar Jesus aqui. Lá na glória é outra coisa. Lá é perfeição. Aqui, toque nas chagas. Há um livro muito bonito do Primo Levi, que viveu os horrores do campo de concentração. E ele conta que lá no campo de concentração, dois judeus foram enforcados. E eles estavam ali pendurados à forca, seus corpos esquálidos, pele e osso. E aqui outros homens, judeus, no mesmo campo de concentração, mal se sustentavam em pé, vendo aquele espetáculo de horror. Aliás, o título do livro de Primo Levi é Se Isto É Um Homem. Veja, Se Isto É Um Homem. Se Isto É Um Homem. E enquanto estão contemplando aquele espetáculo dantesco, uma voz da multidão se pronuncia dizendo: onde está Deus? E outro alguém de imediato responde: ali, pendurado na forca, ali está Deus. Mostre-me as chagas. Quer tocar em Deus? Mostre-me as chagas. Que pena que as pessoas buscam a Deus nos templos iluminados, nas liturgias. Busque a Deus lá no meio dos pequeninos. Você vai encontrar Deus servindo. Essa é a lição de Tomé. Mostre-me as chagas. O que mais a ressurreição fala para nós? Ah, fala mais, porque se fosse só isso, falar da morte, das chagas, seria mórbido, né? Seria muito mórbido. O que a ressurreição fala para nós é que a morte e as chagas terão fim. Porque o Cristo ressurreto é extraordinário. E é muito legal isso, que os caras estão lá trancados, portas fechadas, estão lá, paredes, protegidos. Daqui a pouco aparece Jesus no meio. O C.S. Lewis, no livro dele, O Grande Abismo, que ele fala, ele imagina uma viagem ao céu, é lindo. Se você ainda não leu, leia, recomenda. O Grande Abismo, C.S. Lewis. Ele diz assim, que nós pensamos que o mundo espiritual, ele é meio de fumaça, assim, meio Gasparzinho, sabe? Mas ele diz assim: não, o mundo espiritual é que é verdadeiramente denso. Porque Jesus ressurreto atravessa aquelas paredes onde os homens estão ali reunidos, atravessa aquelas paredes como quem anda passando pela neblina. O corpo de Jesus é que tem densidade, não é a parede que tem densidade. Jesus não é de fumaça, é a parede que é de fumaça. A nossa humanidade plena é na ressurreição. Isso aqui que nós somos ainda não é o nosso definitivo. Quando anjos, demônios e o Gilberto Gil contemplam a raça humana, uma semana do trabalho de Deus, e olham para Deus e dizem assim: foi isso aí que o Senhor fez? Em uma semana deu isso? Deus vai dizer assim: não, não. Isso que você está vendo é obra inacabada. Estaria acabada se tivesse comido da árvore da vida, mas não comeu da árvore da vida, comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal. O que seria de nós se, em vez de comermos da árvore do conhecimento do bem e do mal, tivéssemos comido da árvore da vida, essa simbologia maravilhosa da Bíblia Sagrada? Há um teólogo russo que diz o seguinte, que a cruz de Cristo é a árvore da vida plantada no Monte Calvário. Não é lindo isso? A cruz de Cristo é a árvore da vida plantada no Monte Calvário. Quando nós estivermos ressurretos em Cristo, aí então Deus vai olhar do céu e falar assim, aí está, esse é o ser humano, obra final. Lá quando não houver mais choro, não houver mais sofrimento, não houver mais guerra, não houver mais fome, quando Deus estiver habitando conosco e nós estivermos habitando com Deus, essa ressurreição, aí sim nós teremos chegado. Isso aqui tudo é passageiro, efêmero. A gente desfruta sem se encantar, mas a gente sofre sem se desesperar, porque o nosso pouso final é a ressurreição. Agora, a última coisa que essa ressurreição me diz é que Deus me quer lá. E me quer, Ed René. Quando eu leio na Bíblia Sagrada sobre ressurreição, eu penso isso. Porque qualquer outra possibilidade para falar sobre morte, que não seja a ressurreição, acaba comigo. Perdoe-me a falta de entendimento, se é o caso, mas a reencarnação acaba comigo. Eu não sei se eu sou Antônio José de 400 anos atrás, não sei se eu sou Ed René hoje, se o que eu estou vivendo aqui é porque eu estou vivendo ou porque o Antônio José fez alguma traquinagem lá que eu estou aqui. E vai ver, também não sei o que, que eu vou ser daqui a uns 200 anos, 120 anos. Vai que o que eu fiz aqui não foi legal ou eu reencarno num jumento? Pode ser. Mas eu, Ed René, é aqui só. O que sobrevive é um espírito, mas não é uma pessoa com identidade, o Ed René. A reencarnação acaba comigo. O que eu creio é que um dia Deus vai abrir a porta do mundo dos mortos e vai dizer assim, Ed René, e eu vou aparecer. Com um corpo revestido de imortalidade, de incorruptibilidade, mas será o Ed René. Por exemplo, eu me unir ao todo cósmico, acaba comigo também. Uma gota que se une ao oceano, acabou a gota, virou oceano. Não, eu vou ser eu mesmo, para sempre, porque Deus vai me ressuscitar. E quando eu falar assim, Paulo vai me reconhecer e falar, Ed. Quando eu falar, Ana vai me reconhecer e falar, Ed. Quando eu falar, Silvia, ela vai me reconhecer. Eu não sei esse negócio que diz que no céu não tem casamento. Não sei como é que vai ser. Tive um amigo na faculdade que foi recriminado pelo professor de teologia, porque ele falou assim, claro que não vai ter casamento, professor, lá é amor livre. Foi recriminado. Essa teologia não está na Bíblia, não. Mas nós vamos nos reconhecer. Na ressurreição, nós seremos pessoas, teremos um nome. Nós entramos na existência quando Deus nos chamou do nada para o ser. E na ressurreição, conquistada por Cristo Jesus, Deus vai nos chamar da morte para a vida novamente. É isso que a ressurreição de Jesus me diz. Agora, finalmente, falei que era finalmente, né? Mas eu finalmente, agora finalmente mesmo. Está aí o versículo 21 do capítulo 20. O que, que a gente faz enquanto a ressurreição não vem? Missão. A gente vai tocar nas chagas do mundo, porque é lá que Deus está e que Cristo está. Cristo está no clamor dos oprimidos, dos vulneráveis, dos fracos, das vítimas. Não é só pobre de dinheiro, não. É onde existe dor e sofrimento. É ali que você vai encontrar Jesus. Por isso aqui no versículo 21, Jesus diz assim: paz, assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Vai para a missão. Seria muito legal se Jesus aparecesse lá, né, e falasse assim: tarã, ressuscitei, vem comigo agora, nós vamos assombrar o Pilatos, vamos tocar um horror lá no Herodes e depois nós vamos tudo dominar o mundo e ninguém mais pode com a gente, porque nós somos filho do rei, nós somos agora cabeça e não cauda. Não, Jesus não falou nada disso. Jesus falou assim: pessoal, quando vocês quiserem me encontrar aqui desse lado do céu, saiam, porque assim como o Pai me enviou, eu envio vocês. Saiam para me tocar, tocando as chagas do mundo e anunciando para todos eles que um dia, isso tudo vai passar e o dia da vitória já está chegando. Que Deus te abençoe e amém.